Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já estamos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para começarmos a nossa gostosa conversa, importante conversa a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus e daquilo que Deus deseja que a gente conheça em nosso estudo para termos uma vida feliz, abençoada na presença dEle. Nesta temporada, nós chegamos então à penúltima etapa. Estamos no penúltimo capítulo, vamos dizer assim, desta temporada, a semana número 12, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o tema, nos preparando melhor, como a gente deve estar preparado para o tempo do fim, entendendo esse tempo do fim como aquele tempo que antecede a volta de Jesus e muitos acontecimentos proféticos envolvendo este tempo do fim. Eu tenho certeza que nesta semana, dando sequência a tudo aquilo que a gente já vem estudando ao longo dessas semanas, nós vamos compreender muita coisa boa. Comigo aqui, dois amigos da Novo Tempo, conhecidos por vocês, colegas de trabalho, parceiros de trabalho, que têm diferentes funções aqui na Novo Tempo, e eu converso com o pastor Frederico Branco, conhecido por todos nós como pastor Fred. Bem-vindo, pastor, uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia.
Obrigado, prazer é meu, prazer estar aqui participando deste programa de enriquecimento bíblico, de grande crescimento espiritual.
Prazer. Amém, prazer é nosso. O pastor Fred, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trabalha no setor da escola bíblica, atendendo pessoas com dúvidas, produzindo materiais, textos importantes para tirar dúvidas teológicas, doutrinárias. Então, ele tem um trabalho muito importante aqui dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação e também, junto com o pastor Fred, o nosso amigo, pastor Arilton Oliveira, o nosso gerente da Escola Bíblica, onde produzimos os cursos bíblicos e todo o material que a gente oferece para vocês aqui nos programas. Muito bem-vindo, pastor Arilton, uma alegria recebê-lo também.
Obrigado, pastor Lanz, é bom poder voltar a esse programa, né? Que aí tem a cada trimestre uma nova temática, em especial essa temática que fala a respeito dos últimos eventos.
É verdade.
E nós precisamos mais do que nunca nos prepararmos para esse dia glorioso da volta de Cristo. E essa lição tem nos abençoado grandemente nesse sentido.
É verdade. Vamos começar o nosso estudo? Pastor Fred, faz uma oração para a gente, por favor.
Eterno Deus, Pai Poderoso, nós queremos lhe agradecer por Tua Palavra. E neste momento, ao abrirmos as Escrituras, pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a compreendê-la e aplicá-la corretamente no nosso dia a dia, na nossa preparação. Te pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Você que já acompanha o programa, sabe que na semana passada conversamos bastante com os nossos convidados a respeito dessa questão do ensino deturpado da Palavra de Deus, da Babilônia que virou, da mãe dessa Babilônia impressionante que nós vivemos. E hoje vamos dar continuidade àquela temática com os amigos, os pastores Arilton e pastor Fred, e a gente poder entender um pouco mais sobre esta visão. Só para a gente relembrar, pastor Arilton, um conceito geral, assim, para aqueles que estão nos acompanhando e não têm esse mesmo conhecimento, como é que a gente poderia explicar a palavra Babilônia? Reexplicar aquilo que a gente já vem explicando ao longo das semanas aqui.
Bom, pastor, a gente quando olha para o Novo Testamento, de forma especial para o Apocalipse, a gente só compreende as declarações que ali são feitas, os temas que são abordados, à luz do Antigo Testamento.
Uhum.
De fato, o livro do Apocalipse, ele tem 404 versos, e desses 404, cerca de 270 já estão no Antigo Testamento. Então, pano de fundo para você compreender o Apocalipse é o Antigo Testamento. E aí quando o Apocalipse fala de Babilônia, ou da queda de Babilônia, ou do fim de Babilônia, a nossa mente se remonta à histórica cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, que atingiu seu apogeu no período neobabilônico, com Nabucodonosor, até que finalmente aconteceu sua queda no ano 539 a.C. Então era um povo politeísta, que escravizou o povo de Deus, e tentava levar a todos à perdição, ao pecado, à prática da prostituição. Quando João faz menção agora no Apocalipse à Babilônia, ele está usando esta imagem de uma cidade que era apóstata, de uma cidade politeísta que se opunha à lei de Deus, para falar agora de um movimento que vai acontecer nos dias finais, um movimento que vai envolver política e religião, e esse movimento ele vai ser também contra Deus e seu povo. Então, Babilônia pode ser entendida hoje como um poder que se levanta contra Deus, sua palavra, sua lei e seu povo.
Também poderíamos pensar, pastor Fred, de que Babilônia tem aquela compreensão, aquele entendimento de confusão, de mistura de todo tipo de ensino, dentro dessa linha que o pastor Arilton segue aqui?
Exatamente. A palavra Babel, lá empregada em Gênesis capítulo 11, refere-se à fundação da cidade de Babilônia por Nimrod. E o objetivo deles era alcançar o céu.
Foi no período pós-dilúvio,
exatamente,
né?
Exatamente.
Eles estavam com medo de que viesse de novo o dilúvio.
Eles queriam tornar o nome deles célebre, conhecidos, famosos. E Babilônia, a construção da Torre de Babel era um desafio declarado contra Deus. Deus havia dado ali a orientação, a ordem de que eles se espalhassem para que pudessem povoar toda a terra. E então, ao construir a Torre de Babel, com o objetivo de alcançar o céu, era de repente de alcançar alguma segurança contra algum tipo de catástrofe, como havia ocorrido por ocasião do dilúvio, e daquela maneira eles poderiam ser preservados. Então era uma obra humana, obviamente eles se gloriariam daquele feito, né? E também a palavra Babel significa, além de confusão, portal ou portão dos deuses, né? Demonstra aqui uma afronta, obviamente, um desafio ao único Deus, ao Deus Criador.
Como a Bíblia é rica, não é? E nos traz aspectos históricos importantes para a gente poder entender justamente esse período do Velho Testamento, que nos ajuda a compreender o Apocalipse e esses eventos do final dos tempos, do tempo do fim, como estamos estudando no manual agora. Dentro desse contexto, a gente entra aqui num ponto bastante interessante: o vinho da fúria da sua prostituição. O que é esse verso bíblico que fala sobre o vinho da fúria de sua prostituição, pastor Arilton?
Interessante que quando a gente vai para a queda de Babilônia, registrado em Daniel capítulo 5, Babilônia vai cair, segundo a arqueologia, em 13 de outubro de 539. E Babilônia cai quando o rei Belsazar dá uma festa para 1000 convidados, e eles trazem os utensílios sagrados do templo, que eram usados em rituais de purificação, para neles beberem vinho. Então, o contexto da queda de Babilônia é um contexto de embriaguez. Eles estavam se embriagando com vinho, usando as taças, os utensílios sagrados dos judeus. Agora, no Apocalipse, aparece mais uma vez o vinho de Babilônia. Nós entendemos essa expressão como sendo uma alusão aos falsos ensinos e às falsas doutrinas pregadas por esse movimento.
Que, de certa forma, tem tudo a ver com essa embriaguez, né? Porque quando você bebe de toda fonte, todo conhecimento, mistura tudo, isso gera uma embriaguez intelectual, espiritual, tem bem a ver com isso que você está falando, né?
Exatamente. Eu acho que a analogia ela é forte por causa disso. Então, quando uma pessoa se embriaga com vinho, ela perde a noção das coisas. E hoje o que a gente vê é muita gente querendo ensinar aquilo que não está na Bíblia. Então, o falso ensino, que não pode ser comprovado pela Bíblia, ele é retratado na Bíblia como sendo o vinho de Babilônia. Então, eu tenho que ficar com aquilo que é bíblico, com aquilo que a palavra ensina. Então, se a Bíblia diz que é uma coisa, mas a tradição se ensina outra, ou a crença comum é outra,
Eu
tenho que ficar com a palavra e não com o vinho, porque ele embriaga e vai levar finalmente à destruição.
Amigos, pastores Arilton e pastor Fred, Apocalipse 18 tem uma mensagem importante de que essa Babilônia que deu de beber aí para todo mundo teria o fim, né?
Eu vou ler o texto, Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aí no verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nós temos aqui na Bíblia a distinção entre duas cidades que estão em, em posições contrárias, em posições assim opostas. Jerusalém representando a cidade de Deus, o povo de Deus, e do outro lado você tem Babilônia representando um sistema opressor, representando um sistema rebelde contra Deus, desafiador de Deus, da autoridade divina. Assim como a Babilônia histórica, a Babilônia mística, ela também exerce um poder opressor contra o povo de Deus e se opõe contra Deus. Então um dia chegará o momento do seu juízo, ela também vai cair e vai ser destruída.
Agora aqui vem um ponto especial, estamos falando sobre uma preparação de cada um de nós para o tempo do fim. Tempo do fim que já está em vigência pela luz da profecia e que é esse tempo que antecede a volta de Jesus. Está próximo, pastor, o momento em que haverá essa declaração, esse momento em que Deus fala assim: olha, chega, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. À luz das profecias, já que o tema é preparação para o tempo do fim, como é que nós não podemos marcar data, claro, né? Mas está próximo, pelas evidências.
Pastor, nós acreditamos nessa proximidade e ela pode ser provada à luz da Bíblia. Quando você passa pelos capítulos 14 de Apocalipse, no capítulo 14, ali você tem as três mensagens angélicas e a segunda delas é anunciando a queda de Babilônia. Mas quando você termina as três mensagens, o próximo texto fala de um ser que vem sobre as nuvens, ele tem a sua foice e uma voz diz para ele: toma a tua foice e ceifa, pois a seara da terra já está madura. Veja, a volta de Cristo é comparada no Apocalipse e na Bíblia a uma colheita. Tanto é que Jesus falou assim para os discípulos: deixe o trigo crescer junto com o joio, e na ceifa a gente separa ambos. Então a volta de Cristo será a colheita. E isso quer dizer que ele está às portas para colher, porque a colheita só pode acontecer quando o grão estiver maduro. O que, que é o amadurecimento da seara da terra? É a reprodução do caráter de Cristo nos seus filhos, mas, por outro lado, é a maturação também do mal. Aí eu pergunto, será que o mal já não maturou? O que a gente testemunha hoje nos noticiários, será que nós podemos alcançar estágios piores do que você vê todos os dias crianças inocentes sendo assassinadas, pai matando filho, filho matando pai, pessoas tirando vidas por causa de centavos.
Crianças nas drogas.
Quer dizer, a maldade já maturou. Jesus não voltou ainda porque o bem não maturou. Então o que falta hoje é o caráter de Cristo ser reproduzido nos seus seguidores. E isso só acontecerá por uma obra do Espírito Santo. Então esse é o ingrediente que falta para que Jesus volte a essa terra.
E isso pode ser assim de imediato, neste ano de 2018, ou no próximo, ou não importa quando. E para nós que pregamos a palavra de Deus, não é quando será, mas como eu estarei diante de Deus, né? Naquele grande momento, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus e resolver todo o nosso problema. Mas, pastor Fred, não queria te cortar, acabei cortando aí.
O senhor mencionou uma coisa muito importante. Quando se fala de preparo, nós pensamos, eu quero estar pronto naquele dia, mas eu devo estar pronto hoje.
Isso.
Eu não posso deixar para me preparar amanhã, ou quem sabe orar: ah, Senhor, me ajude a estar pronto, preparado naquele dia. E se eu não chegar naquele dia? Então eu devo estar pronto, preparado hoje. Hoje é o dia que eu devo reafirmar a entrega da minha vida a Jesus, reafirmar a decisão de segui-lo até o último dia da minha vida. Então eu devo estar pronto, preparado hoje.
Esse é um grande conselho. Esse é um grande conselho que a gente pode passar para os nossos amigos em casa e para nós mesmos, né? Que a gente precisa ter essa visão do preparo hoje. Por isso que eu acredito que estudar a Bíblia, a verdade de Deus, ela liberta. Ela me liberta hoje da opressão do pecado, de estar ligado a um sistema de ensino falso da palavra de Deus. Porque é isso, né? Há uma conspiração do mal e eu não quero estar dentro dessa conspiração. Você, eu acho que também não. Então, passa pela decisão, acho que poderíamos dizer isso, né, pastor Ailton? Passa pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio, escolher hoje a quem a gente vai servir.
A pior tragédia que pode acontecer ao ser humano é ele perder a vida eterna. Nós fomos criados para viver eternamente. O Eclesiastes diz que Deus, quando nos criou, ele colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Então, não existe pior tragédia para o ser humano do que perder a sua salvação.
Verdade.
Quando você olha agora para a profecia e percebe que Babilônia é responsável pela perdição de milhares, porque ela embriagou as pessoas com ouvindo a sua sedução, essa Babilônia tem que ir a juízo. Ela tem que ir porque ela condenou muita gente à perdição. E nada mais grave, nada mais sério do que isso.
Exatamente.
É por isso que a gente está aqui para tentar alertar as pessoas.
Claro, né? Exatamente isso. E agora vamos para a última parte do tema, que é Babilônia e o Armagedom. Vamos tentar compreender esse assunto. Amigos, o que seria uma boa definição para o Armagedom? Pastor Fred, vamos começar com você.
Armagedom, é um termo hebraico, ele aparece apenas aqui no Apocalipse, no verso 16 do capítulo 16.
Uhum.
Ele representa uma guerra espiritual que há de ocorrer nos últimos dias, né? É uma guerra espiritual, domínio pela mente, uma guerra que visa conquistar as pessoas, né? Obviamente é uma conquista do coração e da mente. Existem muitas ideias a respeito do Armagedom, né? Ideias inclusive propagadas pela mídia de que será uma guerra, como eu mencionei no início.
Alguns pensam que é a terceira ou que é a quarta guerra mundial.
Exatamente, uma guerra nuclear envolvendo ali a região específica no Oriente Médio, na Palestina. Mas se nós olharmos aqui o que o pastor Arilton mencionou e como o Apocalipse ele trabalha com a imagem, a imagética, né, bíblica do Antigo Testamento, usando, por exemplo, Babilônia. A Babilônia ela não existe hoje mais, é ruínas, totalmente destruída. Mas a imagem da Babilônia histórica, ela serve como um pano de fundo para ilustrar a Babilônia mística, né? Esse sistema opressor dos últimos dias, os poderes que se aliam num desafio aberto contra Deus. Então, Armagedom também é um palco onde aconteceram guerras, conflitos épicos do Antigo Testamento, especialmente aquele relatado no livro de 1 Reis, capítulo 18, né?
18.
Onde ali Elias está ali confrontando os profetas de Baal.
Uhum. Lá no Monte Carmelo, né?
Monte Carmelo, exatamente. Então, o Armagedom, ele representa, né, esse conflito espiritual, que tem dimensões cósmicas, não tenha dúvida, mas um conflito final entre os poderes inimigos de Deus e o próprio Deus e o povo de Deus, né?
Então, não será uma guerra com armamento bélico físico, pastor. Ela é no campo espiritual.
No campo espiritual. Como o pastor Fred começou a colocar, a gente entende que as raízes dessa expressão se remontam ao Vale do Megido, onde aconteceu a batalha, onde está o Monte Carmelo, e entre Elias e os profetas de Baal. Eu queria destacar que naquela batalha, um verso trouxe qual foi o tema principal da batalha, que é 1 Reis 18, 18, onde a Bíblia diz assim: Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, ó casa tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os teus baalins. Então veja, o profeta Elias está dizendo que aquela batalha ali no Monte Carmelo, ela tem a sua origem na rebeldia contra a lei de Deus e no seguir a falsos deuses, no caso aqui os baalins,
uhum,
que eram os deuses que eles seguiam. Então, esse é o quadro da batalha. Agora, nessa batalha do Armagedom, de Apocalipse 16, o quadro é o mesmo. Se por um lado nós temos o fiel de Deus, que o pastor Fred referiu-se ao resto, né, o que sobra, o remanescente, como sendo o povo que guarda os mandamentos, do outro lado você tem aqueles que são opositores aos mandamentos. Se por um lado esse remanescente continua adorando o Criador dos céus e da terra, do outro lado você tem uma multidão que adora os falsos deuses, no caso Babilônia. Então essa batalha espiritual que vai acontecer no tempo do fim, ela tem como centro a questão da lei de Deus e a questão dos deuses a quem nós adoramos.
Então é o centro de toda essa confusão religiosa é a adoração, é a quem eu adoro.
Perfeito.
É a quem eu estou prestando a minha adoração.
Perfeito, né? Porque nós temos aqui em Apocalipse 13, a questão ela é a adoração. Apocalipse capítulo 14 fala, adorai o Criador, né? Aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Então, o contexto aqui é a adoração, é verdade, é a lei de Deus e a adoração. Assim como o conflito épico, aquele conflito que aconteceu lá no Carmelo envolvia a adoração, o conflito final também ele gira em relação à lealdade das pessoas a Deus ou a Satanás. Assim como foi lá no Carmelo lealdade a Baal ou a Satanás, que era uma contrafação, né,
claro,
de Deus, Satanás, lealdade a Baal ou uma lealdade a Deus. No conflito final também não tem meio termo. Jesus disse, quem comigo não ajunta,
espalha.
Não tem meio termo. Ou eu estou do lado de Deus, da verdade, dos seus mandamentos, ou eu estou do lado de Satanás. Por isso que é muito importante esse último apelo, é um último apelo de Deus que está aqui contido em Apocalipse 14. E nós deveríamos, como cristãos, buscar entender o que significa essas três mensagens angélicas, que é o último apelo, as últimas advertências de Deus a este mundo.
E algumas semanas a gente pôde estudar esse tema com os nossos amigos da Novo Tempo, justamente para mostrar a importância que tem essas mensagens angélicas nesse contexto do tempo do fim, naquilo que a gente pode proclamar para aqueles que estão aí vivendo nesse mundo meio envolvidos com falsos vinhos, falsos ensinos, a importância de proclamarmos as três mensagens angélicas a todo mundo que está ao nosso redor. Muito bom, já entendemos então que Armagedom é uma guerra espiritual, tem sua base no Velho Testamento, lá aquela guerra entre Elias e os profetas lá de Baal. No tempo do fim, pegando a ilustração de Elias, que estava sozinho, que homem corajoso, né? Eu fico impressionado com a história de Elias, que determinação, que forte convicção daquilo que ele cria. O tempo do fim, usando essa mesma ilustração de Elias, será um tempo em que muitos se sentirão sozinhos, como Elias, diante do embate com tantos profetas falando coisas horríveis e erradas. A gente vai ter um sentimento de estar um pouco sozinho, assim como fisicamente, né? Como Elias estava?
Eu acredito que sim, pastor, porque Daniel capítulo 12, verso 1, quando fala do tempo do fim, fala a respeito de uma grande crise que o povo de Deus passará por ela. Essa grande crise tem a ver justamente com esse sentido da sua pecaminosidade, você estar vivendo esse conflito cósmico entre o bem e o mal que chega agora ao seu ápice. Só que a despeito de passarmos por esse momento de prova, nós também teremos a certeza da companhia divina. E existem vários textos na Bíblia que nos auxiliam para isso, né? Davi mesmo dizia, né? Eleva os olhos para o monte, no Salmo 121. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E ele vai dizer no Salmo, eu acho que 91, né? 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Então eu acho que é um sentimento dúbio. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está no meio de um grande conflito cósmico e que a gente é carente da graça de Deus e do seu Espírito, nós também temos a convicção de que Ele nunca vai nos abandonar.
É verdade.
E a promessa de Cristo foi, né? Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Porque aparentemente Elias, diante dos 450 profetas de Baal, humanamente falando, o número deles era muito maior, muito, muito, muito maior do que aqueles que estavam do lado do bem, né? E possivelmente muitos estavam até com medo de ficar perto de Elias, né? Porque nós vamos ser trucidados aqui. Mas a promessa de Deus é nos dar a vitória e estar ao nosso lado. Então, quando a gente estuda o Armagedom, não precisamos ter medo, não é, pastor Fred? Seria essa a nossa ênfase também?
Perfeito. Jesus Cristo, ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu não preciso temer se eu diariamente eu acolho a verdade no meu coração e mantenho essa intimidade com Deus, essa vida de preparação e de dependência do poder de Deus.
Perfeito, perfeito. Pastor Fred, eu vou fazer das suas palavras as suas palavras finais aqui no programa de hoje. Nós já estamos chegando no final. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação e a gente se vê aqui na próxima semana, se Deus quiser.
Prazer,
bom?
Pastor.
E para o pastor Ailton, eu gostaria também que você fizesse essa sua análise, não é? Eu acho que é importante e que a gente mesclasse com a graça do Senhor Jesus, que às vezes a gente estuda esses momentos finais e alguns podem ter medo, angústia, mas essa luz que o pastor Fred nos deu, que temos que nos preparar a cada dia e olharmos e nos beneficiarmos da graça de Cristo em nosso favor a cada dia, eu acho que seria também um outro grande remédio para a gente não ter medo nesse momento final, não é?
Eu queria evocar de Paulo um texto onde ele diz, né, que nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Então o ser humano não vai passar por uma prova maior do que ele possa suportar. E a palavra conforta, né? Junto com a prova, Deus também dá o poder de superar a prova. Então não importa o que esteja à nossa frente. Por mais terrível que seja a cena descrita do grande Armagedon, onde o destino do ser humano será decidido por toda a eternidade, nós devemos estar seguros em Cristo, e a graça dele vai nos cobrir. Amém. E nós vamos passar triunfantes por esse período e receberemos a recompensa dos justos, que é a vida eterna.
Então, é muito importante que a gente termine dessa forma, né? Porque é nos preparando a cada dia, valorizando o que a Bíblia diz, né? Esse livro que você tem em suas mãos, quem sabe agora, a verdade de Deus, não há necessidade de ter medo, porque quem tem a verdade não precisa ter medo, né? O mais importante é não perder a vida eterna. Obrigado, pastor Arilton, pela sua participação aqui no
Prazer
programa dessa semana.
Prazer foi meu estar aqui.
E amigos, a semana que vem estaremos juntos aqui, e o tema da semana que vem é o último dessa temporada, vai falar sobre a volta de Jesus, um tema que a gente mais gosta de falar aqui. Eu acho que foi um dos temas que o Arilton mais falou, o pastor Fred na sua vida toda também. Eu já disse isso para vocês, que o sermão que eu mais preguei foi sobre Mateus 24 e daí toda a história da volta de Jesus. É uma grande alegria a gente poder conversar com vocês na próxima semana sobre esse ponto. Obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a você muitíssimo, e a gente se vê aqui no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Lições da Bíblia.